Estamos aí continuando buscando a Deus, né? Cada um aí com seu esforço, pelejando de alguma forma, quem sabe a gente possa encontrar aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos procurando. Com certeza tem muito o que ainda buscar. Amém, gente? Eu não sei se você já se deu por vencido. Eu vejo que muita gente parece que já está entregando os pontos, mas muita gente ainda persevera, ainda quer mais. Não é mesmo? Deus quer mais, não quer mesmo? Amém. E nós temos que entender que a gente não chegou ainda não. Nós temos muita coisa para alcançar ainda. Muita coisa. E para isso, precisa correr, precisa se esforçar, precisa buscar, precisa empenhar bastante para alcançar. Amém? Se assim nós fizermos, com certeza, Deus vai nos ajudar. Abrindo aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Estão aí. Provérbios capítulo 4. Está assim. Versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire inteligência. Não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Amém? Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Ele está falando de quem aqui? Da sabedoria. Quem é a sabedoria? Deus. Quem é Deus? Jesus. Então, está falando aqui de quem? Da sabedoria. Quem é a sabedoria? Deus. Quem é Deus? Jesus. Então, o que você vai fazer? Exalta Jesus. Procure conhecer Jesus. Procure cada dia mais adquirir conhecimento de quem? Dele. Com tudo que você puder. Assim que a gente busca Deus. Assim que a gente busca Deus. Buscar Deus é procurar conhecer Jesus. Buscar Deus é procurar saber quem é Jesus. Para que você possa exaltá-lo. Como nós falamos hoje de manhã. A glória, hoje a gente cantando aqui. A Ele a glória, a Ele a glória. E eu comecei então a pensar e entrar no louvor. Às vezes você não consegue louvar a Deus porque você está limitado pela carne. A carne é que faz separação entre o homem e Deus. A separação. Lembra quando nós falamos que dia que foi? Nós falamos aí que dia que foi? E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Na carne não tem luz não, a carne é trevas. E existe separação entre a carne e o espírito. Existe uma separação entre a carne e o espírito. Se você estiver na carne, você não está no espírito. Então tudo isso é preciso buscar. Tudo isso é preciso entender, ir atrás, se esforçar. Se esforçar para conhecer, para entender, né, para facilitar a busca de Deus. Exalta a sabedoria e ela te exaltará, honra e ela te honrará. Com tudo que você possui, busque a Deus. Assim? É assim que está falando. Para quê? Para que que a gente faz isso? Porque nós estamos querendo Deus. Nós estamos buscando a Deus. Se você não der ouvido a isso, se você não escutar isso, não aceitar, não acreditar nisso, você não vai, com certeza, buscar. Você não acredita que é desse jeito que busca Deus. Nós estamos falando e às vezes você não acredita. No versículo 11, nesse mesmo capítulo 4, assim, pode ler para mim, filho, do 11 ao 15.
No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correr, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida.
Isso. Repete, nos três, por favor.
No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar.
Amém. Então, foi eu que te fiz andar, foi eu que te ensinei. Pelas carreiras direitas te fiz andar, né? Lá em Isaías 57, tá? Pelos caminhos, pelas carreiras direitas eu te fiz andar. Por elas andando, não embaraçarão os seus passos. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão seus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção, e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Se Deus não nos corrigir, aí vamos lá em Hebreus, Hebreus capítulo 12, se não me engano, está lá assim, que Deus precisa nos corrigir, que Deus precisa ensinar, que todos serão ensinados por Deus. É preciso aceitar a correção de Deus. Amém? Apega-te à instrução. Exalta a sabedoria. Procura realmente honrar aquele que está te ensinando, aquele que está te orientando. Não entre em 15. Olha aí, por favor.
Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo.
Amém. Evita o caminho do mal. Como é que eu sei que aquele caminho é mau? Como é que eu sei que aquela pessoa está errada? Presta atenção. Primeiro nós estamos falando aqui, apega-te à instrução, apega-te ao ensino, aprenda a fazer as coisas, né? A correção, o que Deus está falando para corrigir, para aprender, para fazer, etc. Aí de baixo está dizendo, olha para você ver, isso aqui é em Provérbios. Então vamos ver o que Jesus fez. Aí mais embaixo está assim, não ande pelo caminho errado. Não entre pela vereda dos ímpios, nem antes pelo caminho dos maus. Como é que eu sei que está errado? Como é que eu sei que aquele caminho não está certo? Como que eu sei que aquele caminho não está certo? Como que eu sei que aquele caminho está errado? Você acha que o conhecimento intelectual, o conhecimento da letra, o conhecimento que a gente vê como sendo a instrução, é suficiente? É suficiente? Você tendo conhecimento só, vai fazer com que você evite o caminho errado? Não, por que não? Por que não? Falta alguma coisa, não falta? Não falta alguma coisa? Não fica faltando alguma coisa? O que é que fica faltando? Por isso é que as escrituras falam o seguinte, que a letra mata. Então não basta só você só saber. Às vezes a gente quer entender, Nós queremos procurar entender, queremos saber como que é, por que que não é. E isso, como eu, muitas vezes a pessoa chega para mim, ela quer entender, ela quer saber. Isso, mais isso. Mas isso só também não basta. Também só isso não basta. O que que fica faltando? Às vezes nós temos muito conhecimento da letra, do procedimento, mas temos alguma coisa que falta, que fica faltando, e que não pode faltar, que eu, as coisas, essas coisas andam juntas. O que é? Vamos um determinado lugar, eu não sei que versículo que é, aliás, que qual o Elmo pode, o pessoal pode ajudar a localizar aí. É, quando alguém chegou para Jesus e disse assim: ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Então, o Espírito de Deus foi visto naquele, naquele trabalho, naquilo que ele fazia. Então nós vamos começar também, nós vamos também, na medida que você vai buscando o entendimento, o conhecimento, junto com isso, você também vai adquirir o Espírito. Amém? O que que Jesus disse? Jesus disse assim, eu darei o Espírito Santo, aquele que crê em mim, aquele que me ouve, aquele que obedece, eu vou dar a ele o Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental na nossa vida. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Assim que diz a Escritura. A pessoa precisa ter o Espírito. Então, quando Jesus pregava, fazia, falava, as pessoas ficavam admiradas, não só do conhecimento intelectual, não só, mas do procedimento dele. Eles ficavam impressionados com o procedimento dele, ou seja, com o Espírito dele. Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele, né? Também foi falado lá em Herópolis: vai e eu vou ser contigo. Deus é contigo. Importante, fundamental, que Deus seja conosco. Deus foi com Abraão, Deus foi com Jacó, Deus foi com ele, com Isaac, Deus foi com Elias, Deus foi com Eliseu. Eles não vão ver as pessoas só intelectualismo, não, só sabedoria, só conhecimento, não. Via também o procedimento, via também o Espírito. Amém? Quem não tem o Espírito também não tem Deus, porque Deus é o Espírito. Às vezes eu conheço, eu sei alguma coisa da letra, mas o Espírito. Me falta o Espírito. O Espírito de Deus estava com ele. Tem um lugar que diz que o Espírito de Deus estava com ele para curar. Lucas capítulo 5, se não me engano. Eu vou ler aqui João 3:3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter à noite com Jesus e disse-lhe: mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Amém? Então nós falamos: olha, Deus foi com Abraão: vai e eu vou ser contigo. Por onde quer que você for, eu vou ser com você. Eu vou estar com você. Eu falei isso lá em Nairobi, por causa do Salmo 91, que a gente quer habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansar. Vamos ver se eu repito isso aqui rapidinho. Quem que não quer? Quem que não quer habitar com Deus? Isso aqui foi de manhã. Eu estava aqui. Então, Salmo 91. Depois a gente vai lá no... Dá uma ida. Vamos abrir um parênteses aqui. Não deixa eu perder o assunto. O assunto qual é? Sobre? O assunto qual é? Que nós estamos falando sobre?
O Espírito de Deus.
Amém, ó. O assunto é? Sobre, ela falou assim, sobre o Espírito de Deus. Que nós não podemos ter só
a letra, né? Só o conhecimento. Precisa ter o Espírito.
Amém? É arroz com sal. Feijão com tempero. Amém? Se nós perdermos o tempero, perdemos o sal, não serve para nada. O sal é que tempera. Vós sois o sal. Conhecimento. É só esse conhecimento que não resolve. A letra, a lei, só não funciona. É preciso
o Espírito.
O que é o Espírito? É o tempero. É aquilo que dá vida à letra. Aquilo que dá vida à letra. Eu olho para sua cara e vejo qual é o Espírito que está com você. Amém? Concorda? Agora eu olho para sua cara e não sei qual a letra que você tem. Eu, pela aparência, eu não posso saber que letra que você tem. Mas eu conheço o quê? Olhando para sua cara, eu sei qual
Espírito.
Quem não sabe? Só se for muito negligente. Concorda ou não? Agora olha para uma pessoa, você sabe qual a letra que ele tem? Não sabe. Mas olhando para a pessoa, se você tiver um pouquinho de... Conhece esse? Eu conheço esse?
Espírito.
Concorda ou não? Não basta ser conhecedor da letra. Não basta ser só ouvinte. Você precisa praticar. E para praticar, você precisa do Espírito. Quando eu oro e falo, Senhor, dá-me do seu Espírito, o que eu estou querendo? Senhor, dá-me do seu Espírito. Ensina, Senhor, o que eu tenho que fazer. Eu estou querendo praticar e não estou... Eu sei o que tenho que fazer, mas não estou conseguindo fazer. Eu sei que tenho que fazer isso e não estou conseguindo. O que está me faltando? A capacidade. Está me faltando o Espírito. Dá-me, Senhor, do seu Espírito. Queria tanto ser humilde. Eu queria tanto ter paciência, mas não tem paciência. Esse dia Geraldo falou para mim que ela não tem estrutura, né, Geraldo? Geraldo chegou e me falou, irmã, eu não tenho estrutura. Ela queria tanto ter estrutura, né, irmã? Quem vai dar estrutura para ela? A letra? A letra vai dar estrutura para ela? Vai? O conhecimento? Simplesmente... Por isso é que falou, exalta a sabedoria. Seja amigo da sabedoria. Porque a sabedoria, ela não é só. A sabedoria, Às vezes a pessoa não sabe nada da letra e tem sabedoria. Correto, gente? Dá-me, Senhor, do seu Espírito. Assim que nós vamos buscar Deus. Eu preciso do teu Espírito. Eu preciso de Deus. E Deus, ele... Só o Espírito, sem a letra. Só o Espírito. Aí não tem conhecimento nenhum, não tem entendimento nenhum. Também é um perigo. Por quê? Porque o Espírito do outro aproveita que a pessoa não sabe nada e vai lá e passa por como se fosse o de Deus. Também é perigoso. Entra um Espírito, aproveita que a pessoa não tem entendimento. O meu povo se perde por falta de entendimento. Olha aí. O inimigo entrou e passou por como se fosse Deus. Assentou no trono de Deus como se fosse Deus, querendo ser Deus. Aproveitou o quê? A falta de entendimento do povo. Então, todo jeito que você pintar, o urubu é preto. Né? Eu preciso do entendimento, eu preciso do conhecimento, mas não posso ficar sem o Espírito. Não posso ficar sem o Espírito. Concordam? Amém. Não vamos esquecer do assunto que é esse. Falei que eu ia abrir um parênteses para ir aonde? No Salmo 91. Mas antes de ir no Salmo 91, tem que passar por João 3, capítulo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse: Mestre, sabemos que és mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Deus não for com ele. Deus era com quem? Com Jesus. Salmo 91. Por que que Deus era com Jesus? Por que que Deus era com Jesus? Lê o Salmo 91, por favor. Deus habitou nele. Por isso é que Deus era com ele. Quando Jesus fez a oração lá em Hebreus, ele disse: Eis-me aqui, Pai, faz em mim a tua vontade. Amém? Deus achou um lugar para morar. Deus achou um lugar para ficar. O Espírito de Deus estava aqui. Deus achou um lugar para habitar. Lê o Salmo 91, por favor.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Amém. Então, você tem aqui o Onipotente. Ao lado do Onipotente, o que que tem? A sombra dele. A sombra. Ao lado dele tem a sombra. Aonde que nós queremos morar? Aonde que nós queremos ficar? É isso que foi isso que Jesus viu. Que se ele quisesse ser bem sucedido, ele precisava andar com Deus. Deus era com ele. E ele era com Deus. Amém? Aquele que habita, mora, vive com Deus. O Espírito de Deus. Ele tem o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito de Deus. Ele tem paciência. Tem paciência. Você olha a pessoa, tem paciência. Amém? O que mais que ele tem? O que mais que ele tem?
Misericórdia.
Misericórdia. Paciência em primeiro lugar. Amém? O que mais que tem?
Tolerância.
Misericórdia. Sabe? Tem sabedoria. O que mais que ele tem? Humildade. Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Por quê? Porque essas coisas são as virtudes do homem? Não. As virtudes do Espírito Santo. São as virtudes do Espírito Santo. Então, uma pessoa que anda com Deus, ninguém pode fazer essas coisas. Então, quando Nicodemo viu, quando o povo andava com Jesus, viu, não tem jeito. Agora, você também vai perceber o contrário. Você vai perceber o contrário. Nós poderíamos fazer uma relação aqui de coisas. Gente, queridos, amados irmãos, são as virtudes do Espírito Santo. Nós poderíamos fazer uma relação aqui das virtudes do Espírito Santo. E uma relação de cá, das virtudes de quem? Do diabo, da carne, as qualidades. Não era bem virtude, né? Os defeitos, né? Do diabo. Aonde que eu aprendi isso? Buscando a Deus, estudando, lendo, meditando, ouvindo, prestando atenção. Então, uma coisa junto com a outra. Eu aprendi, foi com Cristo que eu aprendi, que tudo que era bom, justo, amável, tá, que eu fizesse, e Deus era comigo. Filipenses, não é assim? Então eu comecei a fazer tudo que era bom, justo, amável, tá, paciência, humildade, bondade, temperança, domínio próprio. Eu não tinha essas coisas, não. Porque quando o inimigo entrou em mim, quando o pecado entrou em mim, ele deixou em mim essas marcas, as marcas desagradáveis de uma pessoa irada, nervosa, sem educação, grosseira, impaciente, estúpida, sem misericórdia, sem piedade, sem amor. Que mais, gente? Mentirosa. Que mais? Traiçoeira. Vocês querem conhecer as virtudes do inimigo? Tem algumas coisas que eu já tenho de corte, que eu conheço. A cara dele, eu conheço a cara dele. Eu olhar para mim, eu te conheço, rapaz. Amém? Falso. São as coisas que o Espírito de Deus não tem. E quando Deus entra em nós, quando o Espírito Santo vai entrar em nós, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar aquilo que o inimigo deixou. E vai trocando, nós vamos trocando. Se trocas o mal pelo bem. O que mais? Se vós descer até o vale, Você vai lá no vale para quê? Para deixar lá sua arrogância, sua prepotência. Você vai descendo lá no vale e vai jogando lá. Amém? Aí eu falo, vai fazendo assim. Aí vai ficando só as virtudes do Espírito Santo. Só as virtudes do Espírito Santo. Aí quando a pessoa chegou para Jesus e falou assim, Deus é com esse homem. Por quê? Deus é com esse homem. Teve um momento que eles quiseram, porque ele curou no sábado. Procurava arrumar um jeito de achar alguma coisa ruim nele. Aí foram achar o quê? Que ele tinha curado no sábado. Não foi ruim? Isso aí não foi ruindade? Curou no sábado. Então eles procuravam alguma coisa que pudesse incriminar Jesus, que pudesse caracterizar aquilo como mal. Mas aí chegava com, não, isso não é mal. Então, e nós, gente? É isso que tem que acontecer também conosco. Que as pessoas não achem em nós o que acusar. Fizeram isso com o lenho verde, o que se não fará com o lenho seco. Então vai procurar alguma coisa para te acusar. Mas não vai encontrar. Vai procurar alguma coisa para te acusar. Por isso é que eu falo para você, a ninguém devais coisa nenhuma. Por isso que eu falo para vocês, olha, tem paciência, ó, não tem inimizade com ninguém. Não faz nenhum inimigo, não faz. É isso, por isso que eu falo para vocês. Por quê? Para que o inimigo não encontre nenhum motivo para acusar você. Porque se ele não tiver nada para te acusar, vai dizer, você não veio na reunião. Amém? Ele não vai na reunião. Não? Ele não faz assim, ele não faz assado. Então nós temos que ter o maior cuidado. Para que o inimigo não ache lugar para nos acusar. Certo? Se nós queremos, então, o Espírito de Deus, nós vamos andar com Deus. E aí, tudo aquilo que o Salmo 91 está prometendo, promete para quem anda com Deus. Para quem tem o Espírito de Deus, quem mora. Deus mora nele, ele mora em Deus. Habita no esconderijo. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa salvação. Amém? Então tudo isso faz parte do nosso buscar a Deus, do nosso buscar a Deus. Renunciar a si mesmo e, né, meditar. Senhor, dá-me do seu Espírito. Eu quero ter o Espírito do Senhor. Amém? Lê mais do Salmo 91, só para ficar gravado.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e defesa. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
Então essa é a vantagem de quem mora. E quem mora à sombra, nós chegamos à conclusão que quem mora aqui do lado é uma pessoa aqui, bem alto, anda com Deus. A Escritura diz que Noé, Enoque, andava com Deus. Jesus Cristo, ele estava ao meu lado, ele está ao meu lado, para que eu não seja abalado. Andar com Deus. Anda com Deus. Você não pode deixar Deus em casa e ir para o trabalho. Você não pode deixar Deus em casa e ir para a festa. Pode? Pode não. Não pode. Eu vou para a festa, eu tenho que ir com Deus. Aonde não cabe Deus?
Não cabe.
Eu não posso deixar Deus do lado de fora, dizer para o Senhor, espera aí. Eu corro o risco de entrar e quando voltar, ele não está mais lá. Né? Senhor, onde é que eu deixei ele? Não. Eu não posso deixar Deus hora nenhuma. Hora nenhuma. Amém, gente? Concorda que isso vai. Como é que vai fazer? Vai fazer uma. Me ajuda aí. Hã? O que vai fazer comigo isso? Estou procurando aqui uma palavra, não estou achando. Concorda que andando com Deus vai fazer uma. Não, não é bem gravado. Não. Ah, achei. Concorda que se eu andar com Deus, vai fazer uma seleção nos meus atos, nos meus procedimentos? Vai? Esse homem que anda com Deus, como que ele conseguiu isso? Essa pessoa que anda com Deus, como que ele conseguiu isso? Foi do dia para a noite? Não. Como que ele conseguiu? João 3, capítulo 1. Onde o Elmo tinha dito aí? Nos dá uma ideia. Vem para mim, Elmo. Adriana, lê para mim, Adriana, depois o Elmo comenta. Adriana, lê, o Elmo comenta.
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Então, isso é o reino de Deus. Então você chegou a um ponto, andar com Deus, é um ponto em que você chegou no reino de Deus. Você já está sendo reinado por Deus. Já está sendo dirigido, guiado por Deus. Você já está sendo guiado, dirigido por Deus. Por isso que eu falei para vocês que ninguém consegue isso. Não. Por isso que ele falou, busca o reino de Deus. Olha aí, tudo está certo. Então isso aqui está certo. O que alguém faz aqui está certo, desde o começo até agora. Quem quiser aproveitar, no final, é isso que Deus vai querer para nós. O quê? Que nós todos aqui, que Deus seja conosco. Que Deus seja realmente conosco. Mas para mim, para Ele ser comigo, eu preciso ser dirigido por Ele, reinado por Ele, guiado por Ele. E para que isso ocorra, eu tenho que nascer de novo. E para mim nascer de novo, olha aí, uma coisa vem. Eu preciso de ouvir. Para eu nascer de novo, eu preciso. E para me ouvir, tem que alguém falar. E alguém para falar. Não é assim? Como crer se não há quem pregue? Como pregar se não for enviado? Como, entendeu? Como as coisas formam uma corrente e vai uma em função da outra. Jesus fala, sabe por que, que eu faço isso? É porque eu nasci de novo. E como que você nasceu de novo? Quem nasceu da carne? Quem nasceu do Espírito? Como que nasceu do Espírito? Ouvindo, lavando, foi ouvindo, foi perdendo isso aqui, ó. Foi ouvindo, foi perdendo isso aqui, ó. Foi sendo lavado, regenerado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o mal, tira o pecado da gente. Aí pronto. Tirou o pecado, o que ficou? O novo homem. Nascido de novo, regenerado. Com as virtudes do Espírito Santo. Então Deus, Ele é com Deus e Deus é com Ele. João capítulo 3, ela vai ler aí um pedacinho para vocês verem.
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Amém. Então chega um ponto na sua vida que você não sabe mais para onde você vai nem de onde você vem. Você não sabe mais, você não manda mais em você. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não mais manda em você. Você é guiado por Deus. Quem não gostaria de chegar a esse ponto? Quem não gostaria de chegar a esse ponto? De ser como o vento. Você não sabe para onde ele vai, nem que hora que ele vem. Eu vou perguntar de novo. Quem não gostaria de ser guiado por Deus? Mas é para esse lugar que Deus está chamando nós, todo mundo. É para esse ponto. Qual o ponto? Um lugar onde você seja dirigido, guiado por Deus. Amém? Não sou eu que vivo. Aonde Paulo chegou? Nesse ponto. Enquanto a gente ainda diz a hora que vai, a hora que vem, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Enquanto a gente está dizendo isso, enquanto a gente está fazendo isso, é o quê? Uma pessoa guiada por Deus pode marcar a hora amanhã? Não pode. Não pode. Sabia? Que uma pessoa guiada, dirigida por Deus, ele não pode marcar a hora. Lembra uma vez que eu falei para você que deu um problema sério no quartel quando eu falei, eu que tomava conta da primeira sessão, e aí o caboclo chegou, o major ligou para mim, para publicar uma coisa, tem que publicar hoje. É, dá tempo? Aí eu falei para ele, eu vou ver se dá, se Deus quiser, a gente publica. Ele ficou bravo comigo. Por quê? Porque ele falou, não, se Deus quiser, não. Tem que publicar. Eu não sei que capeta que estava com ele na hora. Se Deus quiser, não. Tem que publicar hoje. Aí eu era recém-convertido. Eu era bem recente, né? E eu queria fazer valer a minha fé. E eu insisti com ele. Se Deus quiser. Se Deus quiser, major, nós vamos publicar. Ele tornou e ficou bravo. Ele saiu de lá e veio para tomar satisfação comigo. E aí entrou o coronel no meio e virou um rolo danado. Bem? Guiado pelo Espírito de Deus, você não pode marcar a hora amanhã. Não pode marcar a hora hoje, mais tarde. Você não pode dizer o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Você vai dizer o quê? Se Deus quiser. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido isso. Lembra um dia que eu marquei uma viagem para Fortaleza? E cheguei no aeroporto. E eu ia de carro para Brasília. Quando eu cheguei ali, perto da casa do Paulinho, eu falei, se eu continuar, eu não vou chegar em Brasília em tempo de pegar o avião. Eu não estava sentindo muito bem. Fiquei meio receoso de ir de carro. Pensei comigo, vou direto para o aeroporto e ligo para mim pegar o carro no estacionamento e vou de avião. Insisti. Comprei a passagem. Né? Para Brasília de avião, ainda tinha a passagem. Comprei uma passagem para Brasília de avião. Quando eu já estava tudo arrumadinho, já tinha entregado a mala, já tinha feito o check-in. Quando eu estava caminhando para a sala de embarque, senti mal de novo. Aí falei, não tem jeito, não. Se eu insistir aqui, né? Aí liguei. A minha levei uma catracada, mas ela pegou, né? Eu fomos para casa. A gente não pode marcar, você não pode dizer, oh, eu vou fazer isso amanhã. E quem anda com Deus, aprende. Quem vive com Deus, não tem como ele não aprender. Quem anda com Deus, ele vai aprendendo as coisas, vai aprendendo. Por fim, ele não marca mesmo, não. Ele só fala assim, se Deus quiser. Porque ele já sabe que nem tudo está certo. Ele já sabe que não pode. Amém, gente? Mas não tem coisa melhor do que nós alcançarmos na nossa vida um estágio desse, onde não sou eu mais, e sim Cristo vive em mim. Não é a minha vontade, e sim a vontade de Deus. Concorda? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, de repente, você não vê mais a carne, você vê o Espírito. Por isso que eu falei para vocês, que você vai começar a aprender a ver qual é o Espírito que está na pessoa. Porque você já não vê mais a carne, você vê o seu Espírito. Você trabalha com o Espírito, não trabalha mais com a carne. Você trabalha com o Espírito. E a gente começa então a entender qual é o Espírito que está ali. E aí você tem que ter paciência com quem?
Com a pessoa.
Ou com o Espírito?
Com a pessoa.
Se você tiver paciência com o Espírito, você está tendo paciência com a pessoa. Porque a coitada da pessoa está ali naquele sofrimento todo por causa do Espírito. Então nós não podemos afrontar o Espírito, você não pode acusar o Espírito, você não pode maltratar o Espírito, porque se você fizer isso com o Espírito, quem sofre é a carne. Você sabe que o Espírito não é bom, mas se você, por isso que está escrito, deixa o julgamento para Deus, deixa Deus julgar o Espírito, deixa Deus tratar o Espírito, porque quem sofre é a carne, é a pessoa. Então tenha paciência. Com o Espírito, com a alma que você quer salvar, você quer salvar a alma, quer salvar. Amém, gente? Aonde agora? Então, aqui ficou claro. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito. Eu aprendi, foi nascido da água e do Espírito. Todo dia aqui ouvindo, o que está acontecendo? Nós estamos sendo regenerados. O que está acontecendo conosco? Nós estamos deixando e apegando ao bem, ao Espírito. Nós estamos aprendendo a andar com Deus. Nós estamos aprendendo a dar graças a Deus, a não dizer, não acreditar na carne, não confiar na carne. Nós estamos aprendendo. Estamos nos tornando, nascendo de novo, sendo regenerados. Nós estamos sendo regenerados. Por isso que quanto mais a gente ouve, melhor. O que eu falei agora? Eu falei para a gente ir aonde? Rapidinho, para a gente até encerrar. Não sei se nós vamos encerrar. É Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Se nós queremos ser bom, nós vamos ser bom. Se Deus... E se Deus não quiser? Quem vai ser bom se Deus não quiser? Ninguém. Um? Versículo 8.
Mas receberei...
Lê antes do 8, aqui que havia... É. Qual é do 6? 6 para frente.
Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas...
Então eu não sei a hora que as coisas vão acontecer. Eu não sei que dia vai ser o fim, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Está aí na frente. Mas
recebereis a virtude do Espírito Santo.
Ah, olha aí. Continua.
Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos.
Amém. O que Jesus disse para eles? O dia, a hora, essas coisas, vocês não preocupam muito, não. Preocupa com as virtudes do Espírito Santo. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Não fica olhando aí para o céu, porque você não vai receber a virtude do Espírito Santo. Fica olhando aqui para o céu. E eles ficavam olhando para o céu. Vai trabalhar. Vai procurar. Vai fazer o que você tem que fazer. E eles foram fazer o quê? Eles ficaram lá olhando para o céu, esperando a virtude do Espírito Santo? Não. Eles foram fazer o que eles tinham que fazer. O que, que eles foram fazer? Então eles reuniram e começaram a orar e buscar e pedir, orar e pedir, e orar e pedir, e de repente eles receberam o Espírito Santo veio, desceu sobre eles e encheram eles do Espírito Santo. Agora um detalhe importante, você poderia perguntar, você não pergunta, mas você deve perguntar: mas agora mesmo o senhor não disse que tinha que passar pela palavra? Agora mesmo o senhor não disse que tinha que ser, que você primeiro precisa ser nascer da água do Espírito? Você precisa ser, ouvir a palavra? Mas eles já tinham ouvido. Quem foi que falou para eles?
Jesus Cristo.
Eles já tinham ouvido. Jesus já tinha falado tudo que tinha que falar para eles. Eles estavam prontos para
receber o Espírito Santo.
Eles estavam prontos. Eles conheciam, já sabiam tudo. Quando eles escreveram aí, gente, escreveu Atos, escreveu Mateus, escreveu João, eles escreveram tudo aquilo que eles tiveram, a experiência que eles tiveram. Eles estavam, então, exatamente em condições de
receber o Espírito de
Deus. Isso. As virtudes do Espírito Santo. Amém? Então, esse é o processo. Eles estavam já andando com Deus. Há muito que eles já estavam andando com Deus. Isso que nós precisamos. Buscar Deus. Buscar Deus é isso, é buscar andar com Deus. Lá, lê, medita, pensa, examina, ora. Até que uma hora, um momento desse, você receba um sinal, você receba alguma coisa que vá mostrar que você, que Deus é com você. E a partir do momento em que você sabe que Deus é com você, daí para frente basta você conservar. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Não entristeça o Espírito de Deus que habita em vós. Você já sabe que Deus é com você. Você já sabe que Deus é com você. Amém? E você sabe, não é só você não. As pessoas que também estão com você, começam a perceber que ninguém pode viver como você vive
sem Deus.
Ninguém pode viver como você vive
se Deus não estiver em mim.
Exatamente. Mas olha, ninguém pode fazer isso se Deus não for com você. Amém? Pronto. A letra, o ensino, o aprendizado, tudo foi importante. Tudo foi importante. Desde que eu colocasse no meu coração, eu quero Deus. Quero Deus. O meu destino, o meu lugar, o que eu quero é Deus. Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para ter Deus. E eu estou, nós estamos e nós queremos chegar a esse ponto. Amém? Amém, gente? A esse ponto. Que Deus seja com você. Agora você vai ver a importância que é ser, Deus ser com você. Às vezes, meu menino, pai, fala, meu filho, vai, Deus te abençoe, Deus seja com você. Porque eu sei a importância que é Deus ser com ele. Amém? Pai, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e Deus seja com você. O Senhor seja contigo. Gente, isso tem um peso que você não imagina. Quando você fala com entendimento, quando você fala sabendo o que você está falando, vai, meu filho, vai, minha filha, vai, meu irmão. Né, às vezes o irmão liga, querendo, né, irmão, eu queria que você soubesse que eu estou indo, tá, eu quero uma bênção. Tudo bem, eu te abençoo. E Deus seja com você. O Senhor seja contigo. Por onde você andar. Amém, gente? Tem importância? Você quer andar com Deus? Quem não quer? Né? Lembra quando nós começamos a palavra lá? Quem não quer as virtudes do Espírito Santo? Quem não quer andar com Deus? Quem não quer ser uma pessoa abençoada por Deus? Claro que todo mundo quer. Amém? Amém. Pronto? Wilma, pega aí. Passou? Deu para entender, Wilma? Passou a mensagem? Fala para nós um pouquinho sobre virtude. As virtudes do Espírito Santo. O que, que significa isso, Wilma? E recebereis, né? As virtudes do Espírito Santo. Nossa, bom demais. Bom demais. Né? E Deus está fazendo isso com a igreja. Deus está fazendo isso com essa igreja. O santo está ficando cada vez mais santo. E o justo?
Cada vez mais justo.
Por quê?
Porque o Espírito Santo está nele.
É, nem conheço. Então a pessoa está ficando cada vez mais, entendeu? Quando você chegou, quando você começa a andar, quando você começa, muita coisa a gente fazia que não, hoje você não faz mais.
É verdade.
Né?
É verdade, amém.
Por quê? Porque nós temos conhecido Deus. Andando com Deus, nós estamos aprendendo e adquirindo as virtudes do Espírito Santo. Né, Eudardo? Amém, Eudardo? Vai lá, Wilma.
Virtude. Disposição firme e constante para a prática do bem. Boa qualidade moral. Força moral. Valor. Modo de vida. Modo de vida. Qualidade para que se produzam certos efeitos. Validade, valor.
Tem um lugar na escritura que fala assim, você pode procurar, vai encontrar, diz assim: não aprendestes assim com Cristo. Não foi assim que você aprendeu com Cristo. Quando você aprende com Ele, o que, que você aprendeu? Quando você aprende com Ele alguma coisa, você aprende o quê? Uma virtude. Tem alguma coisa nele que não é virtude? Virtude, você leu aí logo no começo. Virtude. Ó, lê de novo. Lê no microfone. Virtude.
Disposição firme e constante para a prática do bem.
Disposição firme e constante para a prática do bem. Quando a mulher tocou nele, ele saiu virtude. O que, que podia sair? O que, que pode sair dele? Amém? Ele é um poço de virtude. Uma fonte inesgotável. Se você tocar em Jesus, o que, que sai dele? Virtude. A mulher encostou nele, ele saiu virtude de mim. Amém? Saiu alguma coisa boa. Saiu coisa boa de mim. Saiu cura. E a mulher foi curada. Amém? Que as pessoas ao tocar no Ender, tocar na dona Zefa, né, dona? Amém, gente? A hora que, né? E às vezes a gente tem certas pessoas, tem certas pessoas, a gente não pode tocar nele, é um perigo. Né? Mas essa igreja, graças a Deus, ela está caminhando para isso. Pra, a gente toca na pessoa, o que, que sai daquela pessoa? Virtude. Só coisa boa. Só coisa boa. Sai cura. Sai libertação. Sai amor. Sai bondade. Sai paciência. Amém? Sai perdão. Amém. Wilma, seus comentários finais.
Nossa, esse final aí foi tremendo, viu? Achei muito bom. Fechou a questão, né? Falando desde o começo para a gente buscar o Espírito. Para quê? Para ter essas qualidades que só o Espírito de Deus tem, né? E interessante que Jesus era o tipo de pessoa que não tinha outra coisa para ser manifesto nele, a não ser as virtudes do Espírito. As pessoas cutucavam ele, criticavam, para ver se tinha com que pegar Jesus, né? De repente ele irá, ele ia ficar com raiva, ele ia amaldiçoar alguém, mas não saía nada dele, a não ser virtudes, a não ser bênção. Quanto mais Jesus era criticado, mais ele mostrava paciência, mais ele mostrava misericórdia, mais ele mostrava perdão, né? Nos momentos mais que ele teve, a gente nunca viu Jesus proceder mal. Tudo que saía dele era bom. Então é isso que a gente precisa adquirir, né? Acabar com essas obras da carne e manifestar só as coisas boas mesmo de Deus, buscando, né? Como você falou, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai adquirir isso. É esforçando, é nascendo de novo.
Ele falou para Nicodemo: quem nascer da carne é carne, mas quem nascer do Espírito é Espírito. Então, é preciso passar primeiro por essa lavagem regeneradora, né? É preciso dizer a palavra: aquele que crê em mim, eu darei o Espírito Santo. Então, as virtudes do Espírito Santo. Às vezes a pessoa quer ter paciência, mas não quer dar ouvido à palavra. Quer ter força, quer ter fé, quer ter a bênção de Deus, quer habitar no esconderijo do Altíssimo, mas resiste à palavra. A palavra é que habilita você. E por isso que eu encerrei ali com Atos capítulo 1, dizendo o seguinte: Jerusalém, falta para vocês o Espírito Santo, mas vocês já estão prontos, porque vocês já ouviram. Vocês já ouviram, vocês já entenderam. Vocês estão prontos para receber as virtudes do Espírito Santo. Bem?
Assim, interessante também, né, que o que, que é virtude, né? Foi falado aqui, é disposição firme e constante. Bem, então, assim, muitas vezes a gente quer fazer o bem, mas na carne, né? E aí ela não é firme, né? Não é constante. A gente faz um dia, dois, se não tiver o Espírito, a gente não faz mais. O que vai dar essa constância para você sempre fazer o bem, para você sempre fazer o que é certo, são as virtudes do Espírito. É muito comum, assim, tentar fazer na carne, né? E não é isso que Deus quer. Se não for no Espírito, ela não permanece.
Andar com Deus. Permaneça em mim. E aí você vai fazer. Você vai ser capaz. Você vai ser capaz. Deus dá capacidade para você. Você pensa assim: olha, eu não suporto, eu não tenho estrutura, eu não tenho paciência. Não, meu filho, mas você vai ter sim. Deus vai te dar. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Anda com Deus. E Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, aquele, habitar significa morar. Aquele que mora, que vive com Deus, aprende com Deus. Vai aprender com quem? Ele anda com Deus, ele vai aprender com Deus. Né, Lourdes? Irmão, você não está aprendendo demais com Deus? Hã? Concorda? E não está mudando sua vida? Cada dia muda mais. Amém? Fala, suas. Você. Ah, não, você estava meio fora aí, né? Então, Adriana.
É interessante demais, né, irmão? Assim, o senhor explicando que só tendo o Espírito de Deus, né, para a gente ser capaz de colocar em prática a palavra, né? Como o senhor falou, ter só a lei, né? Não basta, né? O que a gente precisa ter é o Espírito de Deus para nos capacitar, colocar em prática o que a gente tem ouvido, né? Como o senhor falou, muitas vezes a gente fala, eu não tenho estrutura, eu não consigo, né? Mas porque às vezes ainda falta o Espírito, né? O Espírito de Deus. E o senhor mostrou como que a gente vai fazer para conseguir isso, né? Lendo lá no Salmo 91, é na sombra, né, do Onipotente, é andando com Deus, né? Então, andando com Deus, a gente vai adquirir isso, a gente vai ser capaz de adquirir essas virtudes, né, como o senhor mostrou. Então, assim, ser capaz de ter a paciência quando precisar, né?
Amém.
Ter o domínio próprio quando precisar, e a gente vai sendo lavado, né, como o senhor falou, a gente vai sendo regenerado, aquilo tudo que a gente tinha de ruim,
que você não era capaz de fazer, você passa a ser.
Que não era capaz de fazer, a gente vai conseguindo, né?
Você vai conseguir fazer.
Amém.
Deus te capacita.
Amém. Me chamou muita atenção isso, né? Porque muitas vezes a gente fica querendo resolver as coisas pela carne, né? Uhum. Como foi falado. E não dá certo, né? Sem Deus, não tem como, né? Só pelo Espírito mesmo, para a gente ser capaz de ter essas virtudes, né? De forma firme e constante, né? Como
amém. Eu tenho que fazer, isso não é meu. Eu não era capaz de fazer isso. É uma virtude do Espírito Santo. Então eu já começo a perceber coisa diferente. Eu de mim mesmo, eu não podia. Mas eu percebo que houve uma mudança. O Espírito Santo, eu já é uma coisa que eu sei que é de Deus. É uma virtude do Espírito Santo. Foi aí que Nicodemo falou: ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Ninguém suporta isso. Ninguém suporta. Ninguém é capaz de fazer isso se Deus não for com ele. É Deus que te dá força. É Deus que te dá a capacidade. É Deus que te dá a fé. É Deus que te dá, sabe, o entendimento. Em Filipenses diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Então tudo provém de Deus. Que coisa boa, né, gente? Amém? Que coisa boa. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Né, Luz? Então você começa a perceber assim que é uma obra de Deus. Você já sabe que é uma obra de Deus. Como é? Uma obra de Deus. Como Deus é com a gente. Mesmo nas situações mais adversas, mais difíceis, você percebe que Deus é com você. Bem, vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe você, sua casa. Deus abençoe sua entrada e sua saída. Né? Que você aprenda a abençoar. Que você aprenda a desejar sempre o bem, o que é bom, o que é amável a todos. De Deus não sai nada que não seja virtude, e as virtudes do Espírito Santo está sendo oferecida à igreja. O Espírito de Deus para curar, libertar. O Espírito de Deus para santificar, orientar, fazer entender, nos livrar de todo mal. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos limpe como o Senhor limpou. E disse aos apóstolos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Que nós, Senhor, sejamos capazes de ter vontade, humildade, para que o Senhor nos lave, nos limpe e nos deixe em condições de ter também as virtudes do Espírito Santo. Que de mim e dos meus irmãos possam sair coisa boa, água limpa, paz, bênção, amor, que as virtudes do Espírito de Deus sejam também a nossa virtude. Que a igreja do Senhor, seu povo, glorifique o Senhor. As virtudes do Espírito de Deus sejam notadas e que possam também dizer a nós que o que nós fazemos mostra que Deus é conosco. Que Deus está no meio de nós. Que Deus habita perto de cada um de nós. Amém?
Curar os cativos oprimidos.